Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
No próximo sábado, dia 10 de agosto, a partir das 8 da noite, o Espaço Tugudum, no Jardim Santa Genebra, em Campinas, recebe o espetáculo Peças Fáceis. Com entrada franca, a apresentação reúne duas gerações da dança brasileira, a veterana Janice Vieira, de 78 anos, e sua filha, Andréia Nur, de 36. Ambas integram o grupo Proposição, que surgiu na década de 70, foi extinto em 1983 e relançado em 2008 por mãe e filha com apoio de colaboradores. Desde então, o grupo, que tem sede na cidade de Sorocaba, já recebeu vários prêmios, como o da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. O espetáculo Peças Fáceis, com apresentação única na cidade de Campinas, conta com o apoio do PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. E para saber mais sobre essa apresentação, eu converso agora com a Andréia Nur, que além de integrar o elenco do espetáculo, é também professora do Departamento de Artes Cênicas da USP. Olá, Andréia, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada, prazer estar podendo trocar um pouco, né, conversar.
Andréia, queria que você começasse contando para os nossos ouvintes um pouco sobre a trajetória e o trabalho do grupo Proposições.
Então, esse grupo ele surgiu em 1973. Ele foi uma iniciativa da minha mãe, a Janice Vieira, em parceria com o bailarino Denilto Gomes, que já faleceu, que foi um grande nome da dança moderna e da dança contemporânea no Brasil. Foi considerado um dos principais intérpretes, né? Era na época comparado ao Nijinsky brasileiro, né? De tão potente que era o trabalho dele. Então ele, o Denilto Gomes e a minha mãe criaram esse grupo, Proposição, que era um movimento muito fora do eixo do que se fazia na dança até então. Tinha um movimento da dança muito atrelado à dança clássica até esse início dos anos 70, né? E nesse momento começaram a surgir, junto com toda a efervescência cultural contra a ditadura, afinado com os movimentos de contracultura, começaram a surgir várias nucleações, assim, vários grupos interessados em outras linguagens. E o Proposição entra um pouco nessa circunstância, né? Eles eram muito vinculados também ao Teatro Galpão, que na verdade era Sala Galpão, dentro do Teatro Ruth Escobar, que foi uma iniciativa muito importante para a história da dança dos anos 70, porque lá se instaurou um espaço mesmo de conversa entre esses artistas que estavam interessados em outras linguagens, na confluência entre teatro, dança e artes visuais, música, e eram propostas mais experimentais. E, então, o Proposição, que foi fundado no interior de São Paulo, né, em Sorocaba, ele estava em constante diálogo com essa sala galpão. E as produções desse grupo, além de marcarem muito essa questão de ser um dos únicos, talvez, pelo que a gente tem registro, é um dos poucos, ou talvez o único grupo nesse momento, na década de 70, que vinha do interior de São Paulo, sobretudo com uma proposta bem pioneira, porque o grupo se chamava Proposição Balé Teatro. E, então tinha essa confluência no próprio nome entre dança e teatro, num momento em que a gente não tinha esse tipo de informação vindo principalmente da Alemanha, né, com um movimento que depois, na década de 80, vai se popularizar no Brasil com a vinda da Tina Bausch, dança teatro, né, dança teatro da Tina Bausch. Então, nesse momento ainda, esse grupo, o Proposição, ficou um pouco pioneiro por anunciar essa confluência de linguagem no próprio nome, né?
E como foi a retomada em 2008?
Então, aí teve essa suspensão do grupo como organização, mas a minha mãe continuou produzindo trabalhos, né? A Janice Vieira continuou produzindo trabalhos sem o nome do grupo, assim, com produções mais pontuais. E em 2008, eu, que tinha feito formação, graduação em dança na Unicamp, passei a fazer uma pesquisa de mestrado vinculada à história do Denilto Gomes, que é esse bailarino que eu mencionei, né? E durante a pesquisa de mestrado, eu mexi muito com os documentos, com as coisas do grupo, e eu e minha mãe começamos a fazer um trabalho juntas, de uma criação em dança, e a gente pensou, bom, por que, que a gente não retoma, não reanuncia o nome desse grupo? Porque seria, de fato, também uma ação política de pensar que essa memória recente da dança, ela é pouco mencionada, ela é pouco vivida, né? Então, a gente achou que retomando esse nome, a gente reanunciaria a história desse grupo e também uma história do contexto, né? Da produção em dança recente, dos anos 70 para cá. E aí a ideia foi um pouco essa, porque também tinha um vínculo forte, uma conexão, né? Uma filiação com todos os preceitos estéticos que o grupo teve nos anos 70, de misturar linguagens, a dança, o teatro e a música. As pessoas envolvidas, né, embora vários artistas que passaram pelo grupo Proposição já tenham falecido, a presença da minha mãe e do meu pai, o Roberto Gil Camargo, que é dramaturgo, iluminador e diretor de teatro, ele também fez parte do primeiro núcleo lá nos anos 70. Então, essa confluência de pessoas já definiria uma ligação, né?
Entendi.
Por isso a gente resolveu a anunciar os nossos trabalhos com o nome do Proposição a partir de 2008. E de lá para cá, eu e minha mãe temos feito uma parceria muito intensa de trabalhos, nós duas em cena, né? Com o nome desse grupo.
André, e esse trabalho que vocês trazem para Campinas no próximo sábado, Peças Fáceis, qual a proposta?
Esse trabalho, ele é o quinto da parceria, né, que é desde que a gente iniciou esse processo reanunciando o nome do Proposição, né? E ele é uma outra diagramação, digamos assim, do que a gente vinha fazendo, porque de 2008 para cá a gente fez vários trabalhos autobiográficos, ligados à memória de cada uma e também à citação direta da história da dança. Então, eram três trabalhos sobre o cisne na dança, que é essa figura emblemática da dança clássica, atravessada pela história da minha mãe. Era um pouco essa ideia da autobiografia em cena, né? E no Peças Fáceis, a gente resolveu trabalhar com outros materiais que já estavam presentes nas nossas criações, que era, sobretudo, a relação entre movimento e som, porque isso aparecia em todos os trabalhos, mas não era o foco, era a maneira de produzir, a gente usava música em cena, junto com o movimento, mas não era esse o tema dos trabalhos, né? E aí, no Peças Fáceis, a gente resolveu se debruçar sobre como essa relação acontece, o movimento com o som, com a música. Porque a minha mãe, além de coreógrafa e bailarina, ela é acordeonista, né? E eu também tenho uma formação musical não tão formal como a dela, né? Por conservatório e tal, mas tenho uma formação em trabalhos de voz e em alguns instrumentos. Então a gente resolveu olhar para essa questão, como é que um corpo é atravessado pelas relações entre som e movimento. E sem perder de vista essa questão da memória que ainda está presente num trabalho de duas pessoas de gerações diferentes, né? Que viveram diferentes gerações na dança. E a ideia foco foram as peças fáceis organizadas pela Ana Madalena Bach, que era esposa do Johann Sebastian Bach, que são peças musicais barrocas, mas que são usadas para o estudo de música, né? Quem está estudando o instrumento toca essas peças fáceis como um pé de treino, né? E tanto eu quanto a minha mãe tínhamos tocado essas peças em algum momento da formação, na infância, com a minha mãe no acordeon e eu no violão. Esse foi o mote da questão da memória, o que, que a gente tinha de lembrança das referências sonoras, musicais e gestuais, né? E a partir daí a gente brincou como essas referências musicais se transformam em outras e vão criando outras sonoridades que estão na memória da cultura, não na nossa memória pessoal, né?
E como se deu o processo de montagem desse espetáculo sonoro-coreográfico, como vocês definem?
Então, essa ideia de sonoro-coreografia é um pouco como a gente definiu gerar o desenho de movimento a partir desses impactos com o som. Então, não seria a ideia de um bailarino que dança ao som de uma música ou de um músico que toca para o bailarino dançar, mas como é que o mesmo corpo faz essas duas coisas ao mesmo tempo ou em alternância? Como é que essas possibilidades emergem conjuntamente, né? Isso seria a ideia de uma sonoro-coreografia. E o processo se deu, foi um processo longo, a gente ficou ao longo de 2 anos investigando e num dado momento a gente passou a ter colaboradores, pessoas que vinham para olhar o trabalho, fazer provocações, que foram a Helena Bastos, que é uma coreógrafa, bailarina, também professora da USP, que trouxe um pouco um olhar coreográfico mais sobre o pensamento do espaço, espaço-tempo, né? A Andréia Brigo, que é uma musicista, multi-instrumentista, e tem um trabalho de voz muito interessante, vinculado ao que ela chama de caminho do canto, a um pensamento, como é que esse canto emerge em relação às sonoridades que estão no ambiente, mas não só como uma técnica rígida que leva a uma estética específica de voz, né? Então, era um pouco um canto mais libertador, digamos assim. E o Roberto Gil Camargo, que é o meu pai, fez uma colaboração mais dramatúrgica no trabalho, né? Além disso, a gente teve também o Ramon Vieira, que é o meu irmão e é percussionista, fez também uma consultoria rítmica, e outras pessoas que estavam ali num trabalho mais diário, né, de técnica de voz e trabalho de corpo. Então foi meio que uma equipe que a gente passou até chamar naquele momento de plataforma sonoro-coreográfica. A gente teve o apoio do PROAC, de montagem de espetáculo, né? E aí a gente conseguiu fazer essa reunião de pessoas, embora as duas, né, só nós duas em cena, tem essa equipe de pessoas atuando junto, assim, né? E o processo foi bem nesse sentido de levantar, a gente levantou 3 peças fáceis e a partir disso foi criando relações com outros sons, com outras gestualidades que apareciam.
André, e no material de divulgação do espetáculo, vocês falam em fazer política com afeto, em um festejo de resistência ao neoliberalismo. Como as músicas de Bach e de Petzold dialogam com essas questões?
Então, a nossa em relação com essa afirmação vem muito, não tanto do como essas músicas específicas dialogam, mas como é que o uso delas aparece. Primeiro porque a gente está conflitando essas referências eruditas com uma porção de referências culturais misturadas, né? Ou seja, abraçando a ideia do barroco como um conceito que não é só estético, mas é o barroco como um conceito social também, de mistura, de não criar barreiras e de pensar formas também não somente harmoniosas, mas estranhas, mas exóticas e impactadas pelas diferenças, né? A palavra barroco vem do barroco, que é a ideia de uma pérola imperfeita. Então, a gente brincou um pouco com essa ideia das misturas, como é que essas misturas vêm impactando culturalmente os corpos, com várias referências de sonoridades que não só essa europeia erudita, né? Esse é um dos pontos. Agora, o ponto principal que nos move é a ideia de permanência de um trabalho, porque como tem esse vínculo com os anos 70, com um grupo que surgiu lá e que a gente resolveu retomar o nome e botar na roda de novo, é um pouco essa ideia daquilo que permanece, que continua e que está, sobretudo, traduzido por uma conexão familiar de filiação também, que as relações são extremamente voláteis, né, nessa contemporaneidade, nesse contexto do neoliberalismo, quer dizer, não se criam vínculos, você vê que usei bastante, nem entendi essa palavra até agora, mas é justamente, o neoliberalismo propõe um não vínculo com as coisas. Você usa, descarta. Ou você usa e é descartado, né? Então, a ideia é um pouco como é que um trabalho fica perene, uma parceria de duas pessoas, que são mãe e filha, durando mais de 10 anos, em trabalhos contínuos. Então, está um pouco mais subjacente essa ideia de resistência nesse sentido, daquilo que perdura. E, por último, é uma perspectiva do festejo com a arte, o que é que um trabalho de arte em si, e isso um pouco mais expresso na figura da minha mãe, que está com 78 anos, e que continua fazendo, continua se movendo e propondo arte com o corpo, com a existência dela, num espaço que pretende extinguir, extirpar esse tipo de manifestação. Então, a ideia dessa afirmação que você menciona tem a ver com essas três ponderações, assim, né?
E de que maneira esse trabalho está relacionado ao projeto de linguagem de vocês, que foi premiado em 2013 pela PCA?
Então, quando a gente recebeu aquele prêmio, tinha a ver com a investigação continuada em dança, né? E acho que tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo, com a perspectiva de algo que continua, que não inicia a cada ciclo, mas que aproveita sempre os fios deixados pelo ciclo anterior, né? E eu acho que esse projeto, ele tem essa característica de aproveitar a presença musical que estava permeando as nossas produções e averiguar como é que de fato ela acontece. Ou seja, a gente está trabalhando com a dança por uma perspectiva de pesquisa mesmo, não é uma produção que esse trabalho fala disso, um próximo trabalho fala de outra coisa. A gente fica um tempo, a gente se demora um tempo pensando, mas como é que exatamente essa questão aparece nos nossos corpos, para onde essa questão nos leva, o que é que isso produz em termos de contexto, do que está em volta. Então, eu acho que a ligação com os trabalhos anteriores, além de sermos as mesmas pessoas e essa presença de mãe e filha, da presença familiar em cena, é de pegar um fio e continuar tecendo sem mudar de rumo totalmente, né? Como as produções talvez estejam sujeitas nesse espaço do neoliberalismo que pede coisas novas a todo tempo. Então, em vez de ficar renovando, a gente fica sempre continuando, mantém uma resistência, uma persistência nesse sentido, né?
E nesses 10 anos já de trabalho bem próximo com sua mãe, o que mudou para você? Como é que é trabalhar em família, né? Porque tem, além dessa relação com a sua mãe, tem, por exemplo, nesse último espetáculo que vocês trazem para Campinas, também a participação do pai, do seu irmão. Como é que é esse trabalho em família? O que isso traz de diferente?
Eu acho que a questão da família tem um pouco um aspecto de trupe, mas, ao mesmo tempo, tem uma outra perspectiva cultural que talvez a gente não seja muito reincidente no Brasil. Em outras culturas é muito mais, né? Se pega a cultura japonesa, por exemplo, a questão, né, no teatro Noa são as famílias que ficam, que perduram com sua produção e aquilo continua por muitos anos, né? É um pensamento mesmo familiar, como se fosse uma espécie de propriedade material daquela família que vai continuando. E no nosso caso aqui, no Brasil, a gente não tem tanto essa prática, a não ser nas famílias circenses, né? E eu acho que no nosso caso ali é um pouco tentar recuperar ou instaurar esse pensamento de valorizar o que o nosso núcleo já produziu no passado e como é que a gente vai lidando com isso no presente e fortalecendo, marcando um espaço histórico, né? Porque, além de tudo, tem essa questão da história, porque os meus pais foram artistas, não sei se posso dizer assim, marginais, mas um pouco vinculados ou ligados a uma estética que não era a estética corrente e que estava sempre sendo olhada pela mídia, porque eles estavam mais ligados à contracultura, às artes de protesto, né, lá nos anos 70. Então, já tem aí um certo apagamento histórico né, porque não era para isso que se olhava tanto, como material que fica, né, na história. Então tem um pouco essa, o vetor familiar tem um pouco essa função também de dar importância para o que a gente tem aqui, né, e não só olhar para o que já tem luz em termos de cobertura midiática ou mesmo do que vem de fora, né. Tem um pouco essa questão. E agora, assim, o trabalho mesmo em si, em família, eu acho que ele tem seus conflitos, né? Tem, obviamente, porque é super difícil separar, acho que como em qualquer outro, se a gente pensar na economia do trabalho, as famílias que têm fábricas, empresas, e sempre tem um lado difícil, né, da relação. De ao mesmo tempo que você tem que manter aquela história viva, você também tem seus projetos pessoais e tal. Mas ao mesmo tempo é sempre muito prazeroso, porque a gente se sente parte de um projeto anterior, assim, né? E eu acho que a gente sempre vai trocando, né? A minha mãe, ela é muito aberta, embora ela tenha muito, acho que dobro de, né, ou mais de experiência, porque a nossa diferença de idade é de 42 anos, mas ela tem uma abertura de trocar comigo, de ouvir o que eu trago também, né, então é uma, sempre uma, quase, tem um momento aí que não é mais de família, que é uma troca entre artistas, né.
Muito bom, Andréia. Pra gente finalizar, você gostaria de deixar um convite pro público que vai escutar a gente?
Sim, eu acho que é um trabalho que pessoas que são artistas ou não artistas, mães e filhas, pais e filhos, famílias também, porque a gente acaba tocando nesse ponto. Então, eu queria convidar todos e todas para poder fruir e tocar com a gente dessa apresentação no sábado, dia 10 às 20 horas, lá no Tugudum. Sejam bem-vindos todos.
Muito obrigada pelas informações, Andréia. Desejo um ótimo espetáculo para vocês.
Obrigada, um abraço.
Eu conversei com a bailarina, atriz e professora da USP, Andréia Nur, do grupo Proposições, que apresenta no próximo sábado, dia 10 de agosto, em Campinas, o espetáculo Peças Fáceis, ao lado de sua mãe, Janice Vieira. Com entrada franca, a apresentação acontece a partir das 8 da noite no espaço Tugudum, que fica na rua Maestro Francisco Manuel da Silva, número 690, no Jardim Santa Genebra. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.